Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Gente boa! Somos nós, olha só, chegando mais uma vez na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, né? Trazendo para você, trazendo para sua família, né? Mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Iapar Emater. A gente conversa com você nesta quarta-feira de lua cheia, 27 de março de 2024, Dia da Inclusão Digital e Social e Dia Mundial do Circo. Ah, e data também do aniversário de União da Vitória, né? Município do Sul do nosso estado, que hoje completa 134 anos aí de criação, né? 134 anos de emancipação política. Bom, e a gente começa aqui o nosso trabalho fazendo um convite, hein, para você, meu amigo, para você, minha amiga, que lida com a criação de gado de leite no município de Mirador. É só, viu? Agora, no próximo dia 4 de abril, no período da manhã, o IDR Paraná realiza, lá no Salão da Paróquia da Comunidade Quatro Marcos, né, uma reunião técnica com duas palestras bem interessantes sobre alimentação animal. Olha só, o agrônomo Wesley Santana, aqui do nosso instituto, né? Vai falar sobre a adoção de práticas que podem melhorar o resultado produtivo da pastagem, e o zootecnista Vinícius Guimarães, também aqui do IDR Paraná, apresentando lá, né, nesta participação dele, apresentando informações sobre o capim capiaçu, né, mostrando aí de que forma esta forrageira deve ser manejada e também qual é o desempenho, né, deste capim na dieta dos animais. Para saber mais sobre o evento, né, também fazer a sua inscrição, olha só, fale aí com o técnico do nosso instituto, que trabalha no escritório do IDR Paraná, antiga Emater de Mirador, tá certo? A gente tá falando aqui da reunião técnica sobre bovinocultura de leite, que acontece agora, no próximo dia 4, né, 4 de abril, na comunidade Quatro Marcos, em Mirador. Pois é, há poucos dias, né, a extensionista Terezinha Busanello Freire, ela que é coordenadora do projeto Turismo Rural, do IDR Paraná, esteve aqui e apresentou os resultados do projeto Caminhadas na Natureza, né, trabalho realizado aqui no estado, mostrando então que a ação já abrange 68 municípios, né, que possuem 137 circuitos organizados, recebendo a participação aí em 2023, recebendo a participação de 63 mil caminhantes, gente, né, que foi recebida nas comunidades rurais por cerca de 1.300 famílias, que durante o ano lá de 2023 conseguiram então vender para esse público todo mais de R$1.600.000 em serviços e produtos da agricultura local. Bom, falamos aí que hoje temos, então, 68 municípios participando deste trabalho, né? Com algumas regiões, viu, concentrando mais o número de eventos e outras ainda com pouca ou mesmo nenhuma participação. Então é a própria Terezinha, né, Busanello Freire, quem volta a participar aqui do programa, falando das estratégias, né, que podem ser utilizadas aí pelo Instituto, né, pelas prefeituras, para aumentar o número de circuitos organizados e também estimular a realização aí desses eventos nas regiões aí que atualmente tem poucas caminhadas organizadas. Vamos ouvir então mais uma vez, né, a Terezinha.
A gente tem trabalhado constantemente em levar o que é a ferramenta Caminhadas na Natureza para as regiões que ainda não executam os circuitos. Temos um trabalho paralelo junto com o IDR Paraná, com as gerentes regionais, com relação ao turismo rural. Então, a Caminhada na Natureza é uma ferramenta dentro do programa de turismo rural, que tem o objetivo, apesar de ser um evento de um dia, ele tem o objetivo de fazer com que as pessoas retornem nos atrativos turísticos depois, pós-caminhada. Então, a gente tem trabalhado e a gente tem tido uma evolução das regiões. Há 2, 3 anos atrás, Amarildo, a gente tinha em torno de 12 regionais do IDR com trabalho de turismo rural. Hoje a gente já está indo para 17, 18, então nós já estamos praticamente atingindo quase que 100% das regionais do IDR Paraná com turismo rural. Então, isso é uma consequência. As caminhadas na natureza, elas vêm junto com a questão do desenvolvimento do programa de turismo rural nos regionais. E salvo também, bem lógico, tem sempre as prefeituras conseguem perceber essa ferramenta, né, de muitas vezes observando exemplos de outras prefeituras, de outros parceiros, e nos procuram para realizar a caminhada na natureza no seu município. Então, aí as nossas equipes fazem toda a questão da capacitação, da metodologia, das informações de como organizar, né, o passo a passo para organizar uma caminhada na natureza, e aí aquele município começa a desenvolver. Mas tem sim essa preocupação de expandir, assim como tem a preocupação de trazer, né, turistas de outros estados, aí, como já mencionei. A ideia é que a gente amplie sim esses circuitos e consiga levar em outras regiões que ainda não praticam essa ferramenta das caminhadas na natureza.
Você conferiu aí a participação da extensionista Terezinha Puzanello Freire, coordenadora do projeto Turismo Rural aqui do Instituto IDR Paraná. Ela que mais uma vez, né, falou aí do projeto Caminhadas na Natureza, né, destacando as estratégias que estão sendo adotadas aí, né, serão adotadas agora neste ano de 2024 para aumentar a abrangência deste trabalho, chegando até as regiões aí aonde ainda a gente tem poucas caminhadas acontecendo.
Atenção, produtor rural. A citricultura do Paraná encontra-se em risco devido ao aumento da doença HLB, ou também conhecida como greening dos citros. As plantas infectadas apresentam inicialmente folhas com manchas amarelas em apenas um ou poucos ramos, podendo se espalhar para toda a copa da planta. Já os frutos ficam menores, assimétricos e mais verdes. O controle da doença deve ser preventivo. Produtor rural, fique atento aos sinais da doença. Uma campanha do Sistema Estadual de Agricultura Paraná, Governo do Estado.
E agora, né, vamos saber como está o mercado dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária, acessando o relatório com pesquisa de preços, né, que o Departamento de Economia Rural, UDERAL, lá da Secretaria da Agricultura, divulgou nesta última segunda-feira, dia 25 de março. Então a gente passa para você o preço médio praticado nesta mesma segunda-feira, dia 25. E a gente começa aqui vendo o preço do café, o café beneficiado, bebida dura, tipo 6, que foi vendido por R$ 905,00 a saca de 60 quilos. É a erva mate em folha, produto colocado pelo agricultor lá na indústria, né? Mercado estável, né? Preço sem variação praticamente, né? Então, o produtor recebendo R$ 21,25 pela arroba, né, da folha, e o milho amarelo, R$ 48,41 a saca de 60 quilos. E vamos em frente aqui, vamos ver o feijão preto R$ 240,74 a saca de 60 quilos, o feijão carioca R$ 229,00, e eu fiz as contas aqui, viu? E os dois produtos com queda de 31% nesses últimos 30 dias. E a mandioca? Mandioca padrão de amido 580 gramas, padrão de referência, R$ 452,50 a tonelada. A soja industrial, R$ 108,88 a saca. E o trigo para pão, PH 78, R$ 63,69 a saca de 60 quilos. Para concluir, vamos ver aqui o preço do boi, né? O boi em pé, R$ 227,39 a arroba. O suíno tipo carne em pé para o criador independente, né? Aquele criador não integrado à indústria, R$ 6,22 o quilo. E a vaca em pé, com padrão de corte, R$ 199,25 a arroba. Esses, então, foram os preços médios praticados nesta última segunda-feira, dia 25 de março, aqui no Paraná, né? Com os valores pesquisados e divulgados pelo Departamento de Economia Rural UDERAL, lá da Secretaria de Estado da Agricultura. Bom, era este, né, o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira e até amanhã, quando a gente estará aqui mais uma vez conversando com você, trazendo para sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá.